Muito obrigado.
Desculpa. Presidente, era só aqui um compasso de espera. Vamos dar estes 10 minutos de tolerância só, está bem? São 14:08 só, porque estamos a sair de outros trabalhos para conseguir... Está bem? Só... Começamos então, Sr. Presidente.
Muito boa tarde aos representantes da Associação Vida Independente. Obrigado por terem feito esta deslocação, obrigado por estarem aqui e obrigado desde já pelas contribuições que nos vão trazer para aqui. Obrigado também ao Sr. Deputado e às Sras. Deputadas. Ia só dizer rapidamente como é que esta audiência vai decorrer. A entidade visitante, portanto a associação, terá 10 minutos que podem dispor como quiserem. Os grupos parlamentares terão até ao máximo de 5 minutos e... Sim, é só. Eu pensava que se tivesse aqui algum deputado. Portanto, íamos desde já começar a ouvir-vos. Quero também referir aqui quem está aqui em representação da Associação Vida Independente. Senhora Manuela Costa, Eduardo Gonçalves, Joana Cunha, Sintra Carvalho, João Almeida, Edmundo Almeida, Eduardo, peço desculpa, Almeida, Amélia Areias, Alice Neves, João Nogueira. Portanto, eu já sei que são quatro que vão fazer a intervenção. O senhor João Nogueira será o primeiro. Tem a palavra, senhor João Nogueira. Muito obrigado. 10 minutos na totalidade, por favor.
Muito boa tarde. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente Armando Grave. Grave, exatamente, desculpem. Armando Grave e, na pessoa dele, todas as senhoras e os senhores deputados aqui presentes. Agradecer também o momento que nos deram para vir aqui de viva voz dizer aquilo e qual é o nosso sentimento relativamente a um projeto que despontou há alguns anos, que pela sua inovação e pela sua relevância social se tornou realmente uma política pública social. E gostava de começar pela minha experiência, porque de experiências fazemos também aquilo que são as políticas. Ao fim de 73 anos de idade, ainda continuo a ter disponibilidade e força mental e física para continuar a exercer um conjunto de atividades de natureza cívica, de natureza desportiva, de natureza associativa. Para referir muito rapidamente, sou o coordenador de um grupo municipal na Assembleia Municipal de Braga, sou coordenador de um grupo intermunicipal na Cime do Cávado e sou também o presidente da Assembleia de Freguesia da Vila de Gualtar, depois de ter feito também um grande trajeto na vida autárquica e ter sido professor, que essa foi a minha primeira profissão. Trabalhei, como disse, 44 anos e essa grande atividade que hoje tenho e que me já aqui referi deve sobretudo àquilo que tem sido o apoio que tenho recebido por parte da Associação Vida Independente através do CAVI, que está sediado na freguesia, na Vila de Gualtar, que me permite efetivamente ter a disponibilidade, ter a ajuda e o apoio para eu poder ser eu próprio. Ou seja, ter uma vida independente dos condicionalismos de uma família que ainda trabalha, ainda produz e, como tal, não pode acompanhar em muitas das ações que requerem a minha presença. Como também a minha saúde física, como eu falei, e saúde mental, passa também pela prática desportiva, que eu faço de forma diária e que, portanto, sou extremamente apoiado. Também sou dirigente político e, portanto, tenho uma vida muito ativa e que só é possível graças ao apoio que aqui me é dado pela AVI. Isto para dizer o quê? Que, como eu, há imensa gente que vive as mesmas circunstâncias e que aumentou a sua capacidade, a sua intervenção na vida pública, que aumentou aquilo que é a sua vida independente e a sua autonomia, graças a esta política social que eu acho da maior relevância para a inclusão do indivíduo, sobretudo aquele que está condicionado por alguma circunstância, nomeadamente a minha, que é de caráter visual. E, portanto, dizer que é uma política extremamente importante, mas ao mesmo tempo, e tendo em conta que há no horizonte um projeto-lei que visa uma condição de recurso para a continuidade desta política pública, é evidente que isto é uma preocupação para todos nós. E é uma preocupação porque vai fazer com que muitos daqueles que hoje usufruem de um apoio que de outra forma, enfim, não teriam autonomia e uma vida independente como hoje têm, veem realmente essa possibilidade ser bastante mitigada ou até mesmo anulada. No passado nós não víamos as pessoas com deficiências, sobretudo visuais, motores e outros, a sair muito à rua. Hoje vemos, e isso é muito importante, que participem em espetáculos, que pratiquem desporto, que participem civicamente, que participem na vida associativa. E o que eu vejo pela minha experiência, pela ligação que tenho também, porque também desempenho, como disse, funções autárquicas num concelho e numa comunidade, também percebo dessa realidade. Mas indo efetivamente àquilo que é o CAVI-AVI, que é aquela entidade que hoje está aqui, efetivamente dizer, conhecendo todos praticamente destinatários, dizer que muitos deles terão muita dificuldade em suportar qualquer custo financeiro para a continuidade desta política. Pela simples razão de que alguns deles poderão suportar, mas depois não há escala suficiente para que uma entidade, uma instituição, uma IPSS, como é o caso da CAVI-AVI, poder funcionar, porque para poder funcionar tem que ter técnicos e os técnicos, naturalmente, têm que ter também recursos governamentais, estatais, para funcionar. E, portanto, daí que vemos com muita preocupação, e isso será naturalmente uma machadada naquela que é uma política que a mim, pessoalmente, muito me envaideceu, porque projeta o país numa política pioneira a nível europeu e até a nível mundial. Por isso, quis fazer esta reflexão aqui, para que todos possamos sentir até que ponto é que isto é de vital importância para todos aqueles que precisam de ser, fazer aquilo que tentam e querem fazer, e sem a qual, e sem o apoio, e com a condição de recursos, verão naturalmente essa situação naturalmente anulada. Muito obrigado. Obrigado por me terem recebido e por terem recebido o CAVI-AVI. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. João Nogueira. Queria só, uma vez que o tempo foi amplamente ultrapassado, gostaria, queria propor à vossa disposição a possibilidade de usarem os 10 minutos a seguir das pessoas que não conseguirem falar agora nesta primeira ronda. Portanto, imediatamente a seguir, para não estarmos a perder tempo, iria dar a palavra à dona Amélia Areias.
Okay.
Faça favor.
Está ligado. Boa tarde. Então, o meu nome é Amélia Areias, sou psicóloga, trabalho num agrupamento de escolas e neste momento a minha visão é residual. O que eu queria partilhar com vocês é que a assistência pessoal é imprescindível para que eu possa continuar a exercer a minha profissão. O agrupamento onde eu trabalho tem cerca de 2.200 alunos, temos 11 escolas de primeiro ciclo, 8 jardins de infância, 2 escolas com segundo e terceiro ciclo. A assistência pessoal é fundamental para que eu possa exercer a minha profissão, para que eu me possa deslocar de escola em escola, para que eu possa fazer o trajeto escola-casa, para que eu possa levar os meus filhos à escola, levar ao fim do dia às atividades, para que eu possa ter uma vida cívica e participativa como sempre quis ter e como desejo continuar a ter. Ainda me faltam alguns anos para a reforma e, portanto, eu só me vejo continuar a trabalhar se realmente a assistência pessoal se mantiver na modalidade em que está, porque caso contrário será bastante complicado continuar com a assistência pessoal. Nós na escola temos uma disciplina que se chama Cidadania e é muito, muito promovida também e tenta-se promover junto das crianças uma competência que se diz cada vez mais importante, que é a empatia, que é a capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros. E eu gostava que vocês todos fizessem um bocadinho esse exercício de se colocarem no lugar de uma pessoa que não vê ou de uma pessoa que está numa cadeira de rodas e que de manhã tem que sair de casa, tem que ir fazer o seu trabalho, exercer a sua profissão, tem que fazer a sua vida normal, ter filhos, ter marido, ter casa, ter que ir às compras. E como é que uma pessoa faz isso tudo sem uma assistência pessoal? É impossível. Eu costumo dizer que desde o momento que me levanto até ao momento em que me deito, estou num mundo que não está minimamente adaptado para mim. Ou seja, exige-me um esforço constante e isso desgasta. A assistência pessoal, o que é que faz? Tranquiliza-nos, dá-nos mais segurança, dá-nos mais, diminui a nossa ansiedade, porque queremos fazer as coisas e não conseguimos fazê-las. E, portanto, a assistência pessoal nesse aspecto para mim foi fundamental, porque me tranquilizou, porque me diminuiu a ansiedade, porque é uma ansiedade constante, a gente querer fazer e não vê para fazer e não consegue fazer. Ok? Portanto, era um bocadinho isto que eu queria partilhar com vocês e realmente há centenas de pessoas e, como disse aqui o meu colega João, fomos um país pioneiro nesta assistência pessoal e numa sociedade que se quer cada vez mais inclusiva, acho que é darmos a dar um passo para trás se o projeto deixar de funcionar como está a funcionar. Acho que não temos que retroceder, temos sempre que ir em frente e cada vez mais melhorar e há coisas na sociedade que estão a melhorar. Portanto, é nesse caminho que temos que seguir. Obrigada e desculpem.
Muito obrigada.
Muito, muito obrigado. Ainda temos um, se alguém quiser, do grupo, se quiser dizer alguma coisa, um minuto e pouco, se quiser. É? Muito bem, muito obrigado. Temos aqui presentes o Partido Social Democrata, temos presentes o Partido Socialista, o Chega, o LIVRE e o Partido Comunista Português. Obrigado por estarem aqui. Passo então a palavra à senhora deputada Carla Barros, do Partido Social Democrata.
Senhora deputada Manuela Carvalho.
Ok, muito bem, muito bem. Muito, muito bem. Faça favor, senhora deputada Manuela Carvalho.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhores dirigentes da Associação Vida Independente. Quero começar por saudar a Associação Vida Independente e agradecer a vossa presença nesta audição, bem como o trabalho que têm vindo a desenvolver na promoção da autonomia, da dignidade e da inclusão das pessoas com deficiência. A AVI, enquanto organização criada por e para pessoas com deficiência, representa um exemplo claro de participação ativa e de capacitação, sendo um agente fundamental na concretização do modelo de apoio à vida independente. O MAVI constitui, de facto, um marco importante na evolução das políticas públicas nesta área, ao afirmar um princípio essencial, o direito das pessoas com deficiência a viverem de forma autónoma, integradas na comunidade, com acesso aos apoios necessários para exercerem plenamente a sua cidadania. Trata-se de uma mudança de paradigma que o PSD valoriza profundamente, por privilegiar a autonomia em detrimento da institucionalização, reforçando uma abordagem centrada na pessoa e nas suas escolhas. Contudo, importa também olhar para a realidade concreta da sua implementação. Apesar dos avanços alcançados, persistem desafios significativos que não podem ser ignorados. Desde logo, a insuficiente cobertura territorial do modelo, que faz com que ainda existam zonas do país onde esta resposta não chega, limitando o acesso de muitos cidadãos a um direito que deve ser universal. Por outro lado, a capacidade de resposta dos centros de apoio à vida independente continua aquém das necessidades, traduzindo-se em listas de espera e na limitação do número de horas de assistência pessoal atribuídas, o que compromete a efetiva autonomia dos beneficiários. Acresce ainda a insuficiência da rede de respostas sociais complementares, nomeadamente ao nível dos centros de atividades e capacitação para a inclusão, cuja escassez compromete o desenvolvimento de competências, agrava situações de isolamento e aumenta a sobrecarga das famílias, dificultando uma resposta integrada e eficaz. Mas há uma questão estrutural que importa aqui sublinhar com clareza: a sustentabilidade do modelo. O facto de o MAVI ter sido fortemente financiado por fundos comunitários levanta dúvidas legítimas quanto à sua continuidade futura, caso não sejam asseguradas fontes de financiamento estáveis e estruturais. O PSD tem sido claro nesta matéria. Entendemos que é essencial garantir a continuidade e o alargamento deste modelo, mas com bases sólidas que não dependam exclusivamente de ciclos de financiamento europeu. Foi neste sentido que, em sede de Orçamento de Estado para 2026, o Grupo Parlamentar do PSD recomendou ao Governo que estudasse o alargamento do Serviço de Apoio à Vida Independente a todo o território nacional, reforçando simultaneamente os mecanismos de financiamento e assegurando maior equidade na distribuição dos apoios, ou na atribuição dos apoios. Importa também sublinhar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Governo nesta área, com medidas concretas que visam simplificar processos, reforçar apoios e melhorar a resposta às pessoas com deficiência, bem como a aprovação da nova Estratégia para os Direitos das Pessoas com Deficiência 2026-2030, que procura responder às fragilidades identificadas e reforçar a autonomia, a inclusão e a participação plena destas pessoas na sociedade. Mas sabemos também que este é um caminho que ainda não está concluído, exigindo um reforço contínuo das respostas, maior articulação entre políticas e uma atenção permanente às necessidades identificadas no terreno. Mas a verdade é que, no terreno, são as entidades como a AVI que melhor conhecem os desafios reais da implementação destas políticas. É, por isso, essencial escutar essas experiências e traduzir esse conhecimento em melhores decisões políticas, mais ajustadas à realidade, que permitam corrigir o que não está a funcionar, reforçar o que já foi conseguido e garantir que ninguém fica para trás. Gostaria, por isso, de colocar duas questões. Primeira, com base na vossa experiência concreta, quais são hoje os principais constrangimentos na operacionalização do MAVI, nomeadamente ao nível da capacidade de resposta, das listas de espera e da disponibilidade de assistentes pessoais? Segunda, que soluções consideram necessárias para garantir a sustentabilidade do MAVI a médio e longo prazo, assegurando a sua continuidade para além dos atuais quadros de financiamento comunitário? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, também pela sua utilização do seu tempo. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Chega, a Sra. Deputada Lina Pinheiro. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar e agradecer à Associação Vida Independente pela vossa presença. O vosso trabalho no terreno é fundamental porque traz a este Parlamento aquilo que nenhuma estatística consegue substituir, a realidade vivida pelas pessoas. Hoje não estamos apenas a discutir um modelo, estamos a falar de liberdade. Liberdade para viver com autonomia, para fazer escolhas, para não depender constantemente de terceiros. Mas temos de ter direitos. Essa liberdade está, de facto, a chegar a todos. A verdade é que ainda há pessoas à espera, há famílias completamente sobrecarregadas, há quem continua dependente, não por falta de vontade, mas por falta de resposta do sistema. E quando faltam assistentes pessoais, quando o apoio é insuficiente, quando há desigualdades entre territórios, isso não são detalhes técnicos, são falhas reais que têm impacto direto na vida das pessoas. E isso não pode continuar a ser ignorado. Por isso, deixo Três perguntas muito claras. Como podemos falar de igualdade quando o acesso depende do sítio onde se vive? Que dignidade estamos a garantir quando o acesso depende... Que seu apoio falha no momento em que é mais necessário? E quando vamos aceitar que um direito dependa de burocracias e incerteza no financiamento? Estas são perguntas fundamentais, porque há uma diferença entre ter um direito na lei e senti-lo na vida real. O que defendemos é igualmente simples, um sistema que funcione. Diga? A última, até quando vamos aceitar que um direito dependa de burocracias e incerteza no financiamento? É essa a pergunta. Estas são perguntas fundamentais, porque há uma diferença entre ter um direito na lei e senti-lo na vida real. É o que faz falta neste momento. O que defendemos é igualmente simples, um sistema que funcione, com cobertura nacional real, com financiamento estável, com assistentes pessoais suficientes e com transparência nos resultados. Não queremos promessas, queremos soluções, porque a dignidade não se anuncia, pratica-se. E se a autonomia não se adia, garante-se. E que termino com isto, uma sociedade mede-se pela forma como trata quem mais precisa e aquilo que está hoje em causa é saber se estamos, de facto, à altura dessa responsabilidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Lia Ferreira. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento a Associação Vida Independente, agradecendo desde já terem tido este cuidado de se deslocar, sabendo as dificuldades que isto comporta a pessoas com mobilidade condicionada e a cegueira condiciona a mobilidade. E trazer-nos aqui testemunhos em voz própria, que é isto que faz toda a diferença quando falamos de políticas para pessoas. É preciso ouvir essas pessoas, pessoas que realmente são os destinatários dessas políticas. E por isso mesmo, mais importante do que falarmos de sustentabilidade sem conhecermos qualquer estudo de sustentabilidade, queríamos ouvir-vos, queríamos perceber se... No âmbito daquilo que já muito aqui foi dito, nomeadamente da aprovação da nova estratégia para os direitos das pessoas com deficiência, que já foi aprovada duas vezes e, segundo a senhora Presidente do atual Instituto para os Direitos das Pessoas com Deficiência, vai ser aprovada pela terceira vez, sem que tenha sequer algum dia passado pela consulta pública, e gostaríamos de saber se foram ouvidos nesse processo, não só na parte de consulta para perceber aquilo que poderia ter corrido mal na estratégia anterior, mas aquilo que o novo documento nos traria. Se viram esse documento, se tiveram acesso a esse documento, para efetivamente assegurar esta coesão de cobertura territorial que a Vida Independente tem que ter, o Serviço de Apoio à Vida Independente tem que ter, porque, obviamente, que os projetos-piloto tiveram o seu primeiro instante e agora o objetivo teria que ser alargar. Depois, queremos perceber se têm sido ouvidos, nomeadamente porque receberam, certamente, como todos os outros cabis, receberam orientações de preferência de quem deve ou não ser abrangido, e foi dito pelo Governo que estas orientações foram trabalhadas com os Centros de Apoio à Vida Independente, a pedido expresso dos Centros de Apoio à Vida Independente, e com os Centros de Apoio à Vida Independente. Portanto, gostaríamos de saber se foram ouvidos nestas orientações de preferência de quem pode ou não ser abrangido e se se revêem nos critérios que foram definidos e que vos foram enviados pelo Instituto para aplicar. Relativamente ainda à Vida Independente, aos serviços da Vida Independente, têm certamente conhecimento de por proposta do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS, foi adicionada uma condição de recursos ao acesso ao Serviço de Vida Independente. Se concordam com essa condição de recursos, quais os impactos que prevêem para esta condição de recursos e se estão nomeadamente a ser ouvidos sobre como é que ela vai ser aplicada, porque é importante, mais uma vez, ouvir as pessoas que realmente não só vão ser os destinatários do serviço, mas que também como aqueles que vão aplicar o serviço, que é o caso da vossa associação. E, por último, se têm conhecimento de que esteja previsto o alargamento dos CAVIs existentes, se o Governo vos tem dado informação nesse sentido, e acima de tudo, o que é que sentem que faz falta para reforçar este serviço. Porque vamos ouvindo questões como a sustentabilidade do serviço e que não pode ser só com fundos. Ora, em momento algum, os fundos que ficaram afetos ao serviço definiam a exclusividade de acesso do financiamento do serviço através dos fundos. Os fundos são um impulso que pode ser sempre complementado por outras fontes de financiamento, nomeadamente por orçamento de Estado, entre outras possibilidades. E gostaríamos também de saber se estão a participar neste processo de estudo de formas de financiamento do Serviço de Apoio à Vida Independente. Se estão a participar, nomeadamente, naquilo que já deveria, se não estará a decorrer, naquilo que é a definição do novo quadro de financiamento deste serviço. E se têm conhecimento, obviamente, do qual é o plano efetivo da aplicação do serviço para o futuro, prevendo esta condição que foi imposta pelo parlamentar do PSD e do CDS, e se têm conhecimento que existe algum plano de desinstitucionalização para que pessoas como os dois testemunhos que aqui tivemos possam continuar a ter a sua vida autonomamente, sem necessidade de apoios familiares, dependências de apoios familiares e sem necessidade de institucionalização. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Partido Livre, na pessoa do Sr. Deputado Tomás Pereira. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento nesta que é a minha primeira reunião neste grupo de trabalho. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados.
Já agora seja bem-vindo.
Muito obrigado. Então. E queria também cumprimentar em particular as senhoras e os senhores representantes da Associação Vida Independente. Acho que estamos aqui hoje para analisar e para comentar algumas das questões que já aqui foram abordadas, mas sobretudo para vos ouvir, para ouvir a vossa experiência, para perceber quais os desafios que enfrentam no vosso dia-a-dia e na atividade da vossa associação também, quais é que são os desafios que têm enfrentado. A vossa associação nasceu da iniciativa de pessoas com deficiência e das suas famílias, com o objetivo de operacionalizar o modelo de apoio à vida independente através da assistência pessoal e, sobretudo, é uma instituição criada por e para pessoas com deficiência, e isso, no nosso entender, faz toda a diferença. A experiência que vocês têm na implementação e enquanto entidade gestora de um centro de apoio à vida independente em Braga parece-nos particularmente relevante para os trabalhos deste grupo de trabalho, e também gostaríamos de ouvir a vossa experiência em relação a isso, bem como um breve enquadramento da evolução do projeto piloto inicial até à consolidação deste centro de apoio à vida independente e também quais foram os passos dados que permitiram garantir a resposta de serviço de apoio à vida independente. Por outro lado, relativamente ao apoio prestado para assistência pessoal, nomeadamente o número de horas por beneficiário e valores praticados, os limites, de tanto quanto nós sabemos, têm sido alvo de críticas por parte de organizações de pessoas com deficiência, porque não refletem as necessidades reais de quem depende da assistência pessoal para viver de forma autónoma. Também gostaríamos de ouvir a vossa análise, enquanto entidade gestora, sobre a situação atual da aplicação do modelo de apoio à vida independente. E sobre o processo de alargamento deste modelo, se consideram que ele passa pela efetiva implementação do serviço de apoio à vida independente e pela criação de mais centros de apoio à vida independente e quais são as melhorias necessárias para que isto aconteça. Há aqui dois alertas que nós também temos identificado. Por um lado, que o financiamento continua a ser insuficiente, que os centros são poucos, que a expansão desta resposta está aquém das necessidades identificadas e nós, o LIVRE, considera que o serviço de apoio à vida independente precisa de um urgente com financiamento estável e universal para concretizar os pilares da vida independente que passam por uma escolha e participação comunitária plena. Por outro lado, naquilo que nós conseguimos consultar, segundo a informação que creio que está disponível no vosso site, o acordo de cooperação com o Instituto de Segurança Social vigorará até abril de 2026. Eu gostaria também de saber se já está prevista uma extensão, um novo acordo de cooperação relativamente a estas matérias. Depois também outra questão que já aqui foi abordada, passa por perceber a vossa opinião sobre a possibilidade que foi anunciada pelo Governo da aplicação de condição de recursos à assistência pessoal. Creio que isto foi um assunto que levantou alguma polémica e também gostaríamos de ouvir a vossa análise relativamente a ele. Isto até porque no Orçamento do Estado para 2026 foram aprovadas propostas que visam o alargamento do modelo, sem restrição de atribuição, inclusivamente uma proposta do LIVRE neste sentido, mas o Governo tem sugerido então que os apoios estejam dependentes da avaliação da capacidade económica das pessoas com deficiência. Nós temos alertado, o LIVRE tem alertado que é com participação das pessoas com deficiência, dos apoios em função do rendimento, viola a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E neste sentido, queria também perguntar se consideram que condicionamentos, seja de condição de recursos, seja qual pagamentos ou limitação a determinados perfis de deficiência, se são incompatíveis com o artigo 19 desta Convenção. Por fim, da nossa parte, eu queria dizer que nós consideramos, na análise que conseguimos fazer estas matérias, que o Governo continua sem garantir meios suficientes, que existe um número limitado de centros de apoio à vida independente e que o financiamento é, ao contrário daquilo que devia ser, como já referi, instável e que existem decisões que geram incerteza quanto ao futuro da resposta de apoio à vida independente, que é, no nosso entender, aquilo que importa assegurar um futuro nesta resposta, estabilidade, previsibilidade e garantia de continuidade e de maior abrangência territorial e do próprio modelo de apoio à vida independente. E, portanto, queria também pedir-vos um comentário relativamente a isto e relativamente à vossa experiência em particular nestas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Maia. Tenha a palavra, Sr. Deputado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Srs. Deputados. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer a presença da Associação Vida Independente, começar por agradecer o vosso trabalho em geral e agradecer os testemunhos e as preocupações que aqui trouxeram. As vossas preocupações e o vosso testemunho, assim como o vosso trabalho, demonstram que outro caminho é possível no respeito pelos direitos das pessoas com deficiência e, eu arredondando, diria, pelo respeito pelos direitos das pessoas. Ponto. E creio que isso é o que distingue quem defende os direitos iguais para todos, independentemente da sua condição física, permanente ou de circunstância. E aqui, quer dizer, neste ponto, se mostra a diferença de posições. Em todo o caso, é justo salientar o papel, a intervenção, a qualidade das propostas que o PCP, desde há décadas, tem apresentado para melhorar as condições de vida, para garantir os direitos também das pessoas com deficiência. E, portanto, na nossa perspectiva, colocam-se, sobretudo, nesta ótica de que os direitos das pessoas com deficiência não são sequer questionáveis sob nenhum ponto de vista. E nem sequer se pode vir dizer que este ou aquele direito devem ser concedidos de forma parcial ou de forma completa, tendo em conta designadamente fatores como os custos. Eu confesso que encaro sempre com muita dificuldade a discussão baseada na sustentabilidade das soluções para os problemas das pessoas, que é uma muleta de discussão que, nomeadamente, o PSD usa de forma recorrente. Isso não é aceitável e levar-nos-ia à questão de saber, afinal, qual é o valor tangível e intangível dos direitos dos cidadãos e, no caso, em apreço dos cidadãos com esta ou aquela deficiência. Porque, de duas uma, ou estamos aqui como legisladores disponíveis e dispostos a mudar e a melhorar a vida das pessoas todas, incluindo, por maioria de razão, sendo esse o tema aqui, as pessoas com deficiência, ou então encontraremos permanentes subterfúgios para fugir ao essencial da questão. É porque, enquanto o PSD, nomeadamente, adota sistematicamente este recurso de questionar, afinal, quais são os custos, como é que se avalia a sustentabilidade, mas eu não vejo minimamente esse cuidado quando se trata de conceder borlas e incentivos fiscais aos grandes grupos económicos no valor de milhares de milhões de euros. Ora, justamente o PCP tem apresentado sistematicamente um conjunto de propostas, como digo, nesta área, designadamente à garantia de uma rede pública de CACI e de CAVI, à garantia de que a escola pública inclusiva é tão inclusiva que garante professores, técnicos superiores e outros que garantem a inclusão efetiva de todos os alunos em pleníssimo plano de igualdade com os restantes. E é por isso também que propomos a redução do número de alunos por turma sempre que temos alunos com necessidades educativas especiais, quaisquer que elas sejam. E, portanto, eu, no fundo, tinha esta pergunta que já vos fiz há pouco, qual é o valor dos direitos das pessoas, ponto final, não é? Mas queria essencialmente saudar o vosso trabalho e o vosso testemunho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como tinha interesse em fazer uma ligeira intervenção, pediria à Sra. Deputada Carla Barros para, nos termos regimentais, me substituir neste momento. Muito obrigado.
Então, muito boa tarde, Sr. Deputado Armando Grave, para colocar a sua questão, tem 2 minutos e 20 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora em exercício. Muito obrigado aos representantes da Vida Independente, da Associação Vida Independente. A concretização de um serviço de apoio a pessoas com deficiência ou incapacidade manifesta-se na realização de propósitos do propósito de proporcionar a estas pessoas a realização da previsão de preceitos constitucionais acompanhados com muita legislação avulsa, porque já existe. Quando o alicerce máximo do edifício jurídico português releva isto, o cidadão com deficiência, os cidadãos gozam de plenamente dos direitos, plenamente, é de forma plena e plenamente, e que o Estado se obriga a realizar políticas de integração, entre outras, está ultrapassado qualquer obstáculo que impeça o alcance estabelecido nestes preceitos. A inclusão das pessoas com deficiência e incapacidade tem de ser a concretização de um imperativo de toda a sociedade, a começar pelos políticos e não um conceito muito bonito num diploma e a sua frustração no terreno. Esta expressão não é minha. Para esta concretização tem a sociedade de aceitar e os políticos de concretizarem medidas que possibilitem o acesso destas pessoas a um conjunto de serviços que permitam, de facto, o gozo plenamente dos direitos. É que, senhoras e senhores deputados, esta concretização não vai só criar despesa, também vai criar liquidação de impostos. Onde funciona bem, o AVI tem impactos muito positivos, como aumento da autonomia e estima pessoal, maior participação social, redução da institucionalização, melhoria da qualidade de vida, entre muitos outros. Por isso, o modelo Vida Independente terá de responder às necessidades reais das pessoas nestas circunstâncias. Assim, gostaria de colocar algumas questões. Quais os principais problemas do apoio à vida independente, tendo em conta que há imensos, só queria um, dois ou três? Na prática, o sistema está a permitir mais autonomia e participação social? Onde a aplicação do sistema bloqueia mais, se for o caso? Qual é a circunstância? Muito obrigado, Sra. Coordenadora.
Muito obrigada, Sr. Deputado Armando Grave, do Chega. Eu passaria então agora a palavra aos dirigentes da Associação Vida Independente, que totalizam para resposta 10 minutos, que podem partilhar, identificando sempre à mesa o nome da pessoa que irá intervir de seguida. Está bem? Muito obrigada. Quem intervém agora? Joana? Muito bem, eu passaria então a palavra agora à senhora Joana Cunha.
Olá, boa tarde. Pronto, eu sou a Joana, sou a diretora técnica do CAVI Davi. Nós prestamos assistência pessoal a 50 destinatários, muitos deles desde 2019. 11 desses destinatários vivem sozinhos. Ou seja, que sem a assistência pessoal, eles estariam completamente sozinhos. Eu sei que foram colocadas muitas perguntas e muitas delas até sobre quais os constrangimentos, quais as soluções que nós poderíamos até apresentar aqui. Eu acho que o nosso papel não é o de apresentar soluções, mas sim o de vos dizer que realmente a assistência pessoal funciona, é importante na vida das pessoas e é até crucial na vida delas. E os resultados estão à vista de todos. Acho que a questão da condição de recurso poderá ser, se não mesmo o fim deste modelo, poderá ser um constrangimento muito grande, porque fará com que, falando do CAVI, da qual eu conheço melhor, que é aquele em qual eu trabalho, muitos dos nossos destinatários deixarão certamente de ter assistência pessoal. Não porque não precisem dela, porque, como vos digo, muitos deles vivem sozinhos e dependem dela não só para fazer o básico do dia-a-dia, mas como os nossos dois destinatários que estão aqui hoje disseram, para trabalhar, para fazer participar na vida deles, para fazerem a vida deles, não é? Muitos outros certamente teriam que optar entre poder pagar esta assistência pessoal ou poder pagar outras coisas. Eu, enquanto diretora técnica, e também falo pelos restantes membros da equipa técnica, conhecemos bem a realidade dos nossos destinatários e sabemos que, efetivamente, a aplicação da condição de recurso será um constrangimento muito grande e fará com que, efetivamente, as pessoas deixem de ter assistência pessoal. Se nós fomos ouvidos nessa relativamente a essa questão, aquilo que eu posso dizer é que não fomos ouvidos em relação a isso, assim como não fomos também ouvidos em relação à questão da orientação técnica que foi que temos aqui, que recebemos por parte da entidade gestora. E pronto, e acho que é isso.
Manuela Costa. Então eu passaria a palavra agora à senhora Manuela Costa.
Muito obrigada.
Por favor.
Eu represento a associação que fundei em 2017 com o meu marido. Somos os sócios fiduciários da associação e existimos desde 2017. Em 2019 somos um CAVI. Desde essa altura nós tivemos as entidades todas, o INR, a Secretaria de Estado da Inclusão, sempre muito próximos e acompanharam-nos sempre. Nesta legislatura do PSD não recebemos nenhum contacto. Respondendo à senhora deputada Lia Ferreira, não. Não fomos ouvidos para rigorosamente nada, nem para um plano, nem para a avaliação, nem para futuro. Nada. Relativamente à orientação técnica, a senhora deputada Lia Ferreira, pergunta-me se eu concordo com ela. Eu tenho 60 anos, o que significa que já não posso ser destinatária da assistência pessoal. Não sendo eu uma destinatária da assistência pessoal, porque já tenho 60 anos, vou para onde? Vou para um lar onde as pessoas escolhem o que eu visto, o que eu como, a que horas me levanto, a que horas me deito, a que temperatura eu tomo banho. Eu não tenho lugar num lar, nem num centro de dia, em lado nenhum, a não ser na minha casa, que é onde eu quero estar. E, respondendo a uma questão da senhora deputada do PSD, Manuela Carvalho, não é? Que me disse? Exato. Uma solução de financiamento para este modelo. Esse é o vosso trabalho. Vocês são eleitos por nós. Nós votamos, nós os três, com consciência, votamos em vocês. E essa solução de financiamento é da vossa responsabilidade. Agora, se for imposta a condição de recursos a este modelo, não tenham mais trabalho. Não pensem em alargar CAVIs, porque não vai ser necessário. Na maioria vão fechar, e os que ficarem vão ficar com meia dúzia de pessoas. Porque a maior parte da comunidade com consciência não tem dinheiro. O salário mínimo nacional é muito baixo. Os vossos salários também são baixos. Mas o rendimento das pessoas com deficiência é manifestamente insuficiente. Nós temos na nossa associação destinatários que decidem almoçar ou jantar. Percebem? É se vão almoçar ao almoço de hoje ou se jantam amanhã. E impor uma obrigação para pagar uma hora de assistência, isso é criminoso. E são vocês, em conjunto, com responsabilidade social, com dignidade. Se precisarem de nós um dia, vocês fizeram milhentas questões, eu não vos consigo responder. Mas se precisarem de mim um dia, de mim não, de nós, um dia, uma semana, um mês, eu estou aqui, à vossa disposição. Mas, se me perguntam se os CAVIS cobrem o país inteiro, se for, eu respondo-vos não, mas se for aplicada a condição de recursos, não vão sobrar vagas nos CAVIS. Eu não vos posso mostrar, porque não tive autorização, mas em particular encontro um destinatário que me escreveu isto. Se a aplicação de recursos for implementada, eu prefiro o suicídio, porque a aplicação de recursos é a minha morte lenta. Isto não é uma história, isto é a realidade. Percebe? Eu gostei muito do que eu vi em algumas pessoas que estão aqui, que não decorrem, eu tenho uma péssima memória para nomes, mas há muitas questões sobre os direitos das pessoas com deficiência. Nós temos um catálogo imenso. O legislador é brilhante. O guião da CRP é equilibrado. Vocês têm essa obrigação. Vocês são deputados para isso. Encontrem soluções de financiamento. Se até hoje foram encontradas, vamos aproveitar o que se fez anteriormente e galopamos para o futuro. Senão não vale a pena estarmos a pensar no futuro. Eu preciso de uma garantia. Eu preciso de saber se daqui a um mês ou dois eu vou ter assistência pessoal. E depois ainda há mais injustiças, porque de acordo com a lei de bases, a aplicação de recursos é com base no rendimento do agregado familiar. Acham justo? Então eu recebo 1.000, o meu marido que é ativo recebe 2 e o meu filho ativo recebe 2. Mas o Estado, esse Estado que é servil e subserviente com os grandes grupos económicos, com as eólicas e as das energias e a banca, nada contra. Aliás, eu gosto é de grandes grupos económicos no nosso país. Pronto. Agora, se o Estado é servil, subserviente com esses grandes grupos económicos, mas depois que ostenta o seu poder, a sua mão pesada sobre mim, sobre a Amélia, sobre o João, ou sobre o Manel, que não está aqui, em que quer a migalha das minhas migalhas, para quê? Vocês são eleitos por mim. Eu votei no PS, no PSD, no Chega, no Livre. Eu votei em todos, porque há um deficiente que vos elegeu. E eu acho que é um desafio para todos nós, encontrar essa solução. E não é difícil. Vocês todos, eu arrisco-me a dizer que são todos muito... pronto, não vos falta massa crítica. E será com facilidade que encontraremos todos, uma solução. Eu acredito que não seja difícil. No que eu puder ajudar, ajudo. Agora, é assim, as dificuldades que nós temos é nós não temos oxigênio para pensar o futuro. Eu não posso pensar o futuro, nem o meu, nem o Davi. Não tenho. Enquanto não me disserem que isto é uma resposta estável, de segurança, e que eu posso confiar em vocês todos, eu não posso pensar o futuro. Nem eu, nem a Amélia, nem o João, nem a Joana, nem o meu assistente pessoal que está aqui atrás, que fechando, extinguindo-se os CAVIS, ele vai para o meio da rua. E as equipas técnicas também. E o Estado terá outras obrigações financeiras que agora não tem, com os SAVI. Porque muitos que vivem sozinhos vão para onde? Vão para lares. Muitos que agora andam de autocarro com os APs, depois vão andar de ambulância e de num transporte em que o Estado tem que pagar. Há coisas tão simples, por exemplo, vocês não sabem a vergonha que eu tenho em que para dizer que sou deficiente tenho que mostrar este relo de papel. Estão a ver isto? que eu não sei se está de frente, se está atrás, porque não vejo. Percebem? Isto é absurdo. Percebem? Isto não é aeroporto, eu ponho isto à minha frente. É só preciso de um cartão que qualquer clube desportivo, associação sindical ou associação académica tem um cartão. Há tanta coisa que é necessário fazer.
Era se pudesse terminar, já ultrapassamos o nosso tempo.
Está bem.
Porque temos agora, daqui a 2 minutos, a entrada.
Pronto, foi muito pouco tempo, foram muitas questões. Obrigada a todos e desculpem, não quis faltar ao respeito a ninguém. Está bem?
Muito obrigada. Então, se o senhor coordenador assim me autoriza, eu dou por encerrada esta audição do Grupo de Trabalho Inclusão e Direitos das Pessoas com Deficiência, uma audição ao modelo de apoio à vida independente MAVI. Muito obrigada a todos. Está encerrada.